Ô, editor, puxa aquela swingueira.
E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar do Leão do Cisal, vamos falar da Jacupa, falar aí do pós-jogo de Ferroviário e Jacuipense e também falar do pré-jogo de Jacuipense e 13. Mas antes de tudo, vamos começar apresentando aqui essa bancada virtual. Eu sou o Lucas Macau e gostaria de mandar logo aqui um abraço para ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Boa noite, meus queridos. Eu troquei aqui, parei de comprar melatonina e agora que eu tô usando para dormir é o replay desse jogo aí, viu? De Jacuipense Ferroviário.
Muito bom.
Muito bom mesmo. Então, para dormir, o segredo aí é assistir, né? Os momentos aí desse jogo de Ferroviário e Jacuipense, um jogo, então, na sua opinião, sonolento, é isso, Thiago?
É, né? Falar um jogo sonolento pra não usar outras palavras.
Pra não agredir, né?
Exatamente.
Outras palavras chulas. Muito bem, meu garoto. Vamos mandar aqui também um salve pra ele, que é a técnica em forma de áudio. Tá de volta aí, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei aí pra ficar. Que jogo ruim, viu? Minha Nossa Senhora, se eu não conhecesse futebol e começasse a assistir futebol a partir desse jogo aí da Jacuipense, eu nunca mais ia querer ver futebol na minha vida. Que jogo ridículo.
Agora, Renan, você tá com menos um aí do lado tricolor hoje, né?
É, Mendes abandonou, tem muito tempo aí que eu não vejo Mendes. Eu também abandonei, né? Então, tá complicado aí pra gente se encontrar.
Eu diria, Renan, que esse é o oitavo episódio que você não vê Mendes, né? Durante a gravação. Inclusive, acho que Thiago, das próximas vezes, pode começar a imitar uma voz e fazer função de dois, hein, Thiago? Faz assim, vai imitando a voz, já vai adaptando, fazer a voz de Mendes, fazer a voz de Renan. Acho que pode ser interessante, viu, Thiago?
Acho que eu vou começar também a fazer a sua voz, né? A gente tá precisando de um novo mediador. Alô, ouvintes, mandem seus currículos.
Como é que seria a imitação aí de minha voz, Thiago?
Hoje eu sou comentarista, não imitador.
Entendi. Caraca.
Ô, Thiago, você sabe pelo menos pela parte do traga um balde d'água?
Me traga um balde d'água.
Já tá bom.
Vamos dar um abraço aqui também para ele que é o consagrado do futebol, uma pessoa que entende do assunto e que viu aí esse jogo de Jacuipense e Ferroviário, João.
E não falta programa.
Não falta programa.
Boa noite, meus queridos. Preferia não ter visto esse jogo. Só isso a comentar mesmo.
Muito bem, muito bem. Então, meus amigos, como já foi dito, né? Foi um bom jogo para se colocar assim no berço de seu filho. Substitui um boi da cara preta, né? E é aquele típico jogo sonolento, zero criação. Alô, Rafael Bastos e Danilo Rio, saudade de vocês, certo? Forte abraço aí, porque a Jacuipense está precisando de criação, está precisando novamente da atuação desses jogadores para reverter esse cenário apático que tem vivido, né? O Tubarão teve maior domínio de posse de bola e até tentou assim ameaçar mais, né, o time baiano, mas o Leão do Cisal apostou assim mais na retranca e conseguiu voltar para casa com um ponto. Só não sei se esse um ponto vai valer realmente de alguma coisa, porque a Jacuipense ela precisava e continua precisando de vitórias, né? Então, continua a situação complicada para a Jacuipense na questão de acesso à Série B. Com esse resultado, ambas as equipes, né, chegam aí a 4 jogos sem vencer nessa Série C, nesse finalzinho de Série C, na realidade, não é verdade? João, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo da Jacuipense?
Não, assim, a única Acho que o único lance de perigo que teve no jogo foi no final. Não foi nem um lance de perigo realmente, foi uma chance que Dinei terminou batendo pro gol e o goleiro da Ferroviária mandou pra escanteio.
Uhum.
Mas fora isso, o jogo foi bem morto, bem sem criatividade mesmo pros dois times, sonolento. Foi um jogo ruim e o resultado acabou complicando ainda mais a vida da Jacuipense, né? Esse resultado era importantíssimo pro time, para tentar continuar na briga pelo G4. E com esse empate aí, fica muito difícil a vida da Jacuipense para se classificar para a próxima fase.
Thiago.
Com esse empate aí, só que a Jacuipense agora tem que talvez conseguir os resultados para permanecer, afastar do Z2, permanecer e passar a fazer a preparação para o próximo ano, que está muito difícil conseguir a classificação para a próxima fase, só se os deuses do futebol agirem, aí que seria a Jacuipense ganhar as próximas 3 partidas e também torcer para tropeços dos times que estão na sua frente. E tá complicado, porque jogando como jogou contra o Ferroviário, isso é difícil, viu? Porque se aquela partida contra o Ferroviário ali, se tivesse 20 horas, ainda tava 0-0.
Renan.
Esse jogo aí, eu vou atrelar operações matemáticas. O jogo veio pra somar sono, pra subtrair meu tempo, multiplicar a tristeza e dividir a dor. Que jogo ridículo. Não tenho nada a comentar. Só a deletar.
Muito bom, muito bom.
Fantástico, fantástico.
Muito boa análise.
É uma das melhores, sem dúvida, a melhor análise do programa, desse episódio, com toda certeza. Quiçá, de toda a história desse Futebol com Pimenta. Muito boa análise. Eu queria trazer aqui, então, com você também, Renan, a perspectiva agora que a Jacuipense tem, né? Os próximos jogos, os próximos confrontos, como é que você enxerga aí a matemática desses próximos resultados aí da Série C?
Então, a Jacuipense tem que ganhar as 3 aí, porque o Paysandu ainda não jogou na rodada, né? Joga com Imperatriz, com certeza o Paysandives aí vai ganhar. E se a gente for seguir essa sequência lógica, a Jacuipense tem que ganhar as 3 partidas que tem. O Paysandu, Paysandives, joga com o Ferroviário na próxima rodada. Tá? Depois joga com o Botafogo da Paraíba e por último o Remo. Só que o que acontece? O Paysandives joga com esse Ferroviário que contra a Jacuipense aí não apresentou nada e é um time que vem queda desde o primeiro turno, né? Quando pegou a Jacuipense no primeiro turno, era o vice-líder do campeonato e só vem caindo de rendimento e caindo na tabela. Então acho que não vai ser um confronto difícil para o Paysandives, né? Vai ser lá no Pará o jogo, né? E logicamente falando, o Paysandu é favoritaço para essa partida. Posteriormente vai pegar o Botafogo da Paraíba, que tá lá lutando para não cair, tá com 16 pontos hoje, né? E provavelmente nessa próxima rodada o Botafogo já tá não lutando mais para subir. E na última rodada pega o Remo, que provavelmente já vai estar classificado, né? Isso se já não tá, pela pontuação aqui. Mas enfim, a última rodada já vai estar praticamente classificado já. E então são 3 partidas aí pro Paysandives que eu acho que eu considero fáceis, né? E o que é que tem que acontecer? Tem que ter 2 tropeços do Paysandives aí. Tem que empatar, torcer com empate aí ou uma derrota contra o Ferroviário, né, na próxima rodada, né? E torcer aí pro Remo ganhar do Paysandives na última rodada, porque eu acho que o mais improvável de acontecer é o Paysandu perder pro Botafogo. E a Jacuipense tem que fazer a parte dele. Jacuipense aí tem 3 jogos na sequência aí que são contra, deixa eu dar uma olhadinha aqui, joga contra o 13, né, da Paraíba, que também é um time que não tem tanto futebol assim, acho que dá para jogar, dá para ganhar, joga em casa, né? Depois pega o Santa Cruz, que é um confronto fortíssimo aí. Santa Cruz é favoritíssimo para esse jogo. Né? E na última rodada ainda pega o Vila Nova, né, que também é favoritaço aí para ganhar. Então, é um caminho muito difícil aí pro Jacuipense, vai ter que fazer milagre. Né? O que não fez no campeonato todo, que foi entrar no G4, vai ter que fazer nessas últimas três rodadas.
Agora, Renan, Thiago trouxe um ponto de vista no último podcast, falando sobre Vila Nova e Santa Cruz, e o ponto de vista dele foi, essas equipes, elas já têm o acesso, já garantiram o acesso, e elas podem agora nesse já garantiram o acesso, no caso, né, para a fase de grupos. E, então, essa fase agora, elas podem estar tirando o pé um pouco para estar poupando jogadores e deixando eles mais preparados para os próximos confrontos. E isso pode vir a facilitar para a Jacuipense. O que é que você acha sobre isso?
Eu acho que, independente de poupar ou não, quem for entrar em campo dos times adversários vai querer mostrar futebol para entrar para o time titular, né? A Série C é um campeonato de tiro curto aí, né? Não pode vacilar e, na minha opinião, eu acredito que esses times não vão poupar os jogadores, acho que vão vir com o time titular, né? E vai ser, de qualquer forma, vai ser difícil as partidas. E pensando por esse lado também, se for assim de poupar, o Paysandu também vai ter dois confrontos aí, talvez, que são times que também não vão querer mais nada no campeonato, né? A depender dos resultados, o Botafogo na próxima rodada já não sonha com nada de acesso, né? E o Paysandu vai jogar em casa contra o Botafogo e na última rodada pega o Remo, né, que também provavelmente vai estar classificado. Então, acho que tá igual para os dois aí.
O único ponto do Remo é que é clássico, né? E sendo clássico, o Remo pode tentar prejudicar o Paysandu, né? Entrar com força máxima mesmo, com vontade para tentar vencer.
Pode ser que aconteça. Mas é isso, o natural, eu coloquei aqui o Remo ganhando. Né? O Remo ganhando. Só que só a derrota pro Remo não adianta. Mesmo a Jacuipense ganhando as três. Porque se o Paysandu ganhar do Ferroviário e ganhar do Botafogo, e a Jacuipense ganhar as três, o Paysandu fica um ponto a mais do que a Jacuipense. E fica em quarto, a Jacuipense fica em quinto. Então tem que perder pro Remo e tem que empatar com o Botafogo ou com a Ferroviária, ou perder de um dos dois aí, pra Jacuipense se classificar.
É, eu ia comentar até isso. Considerando que a Jacuipense ganha os nove pontos, né, os três jogos, o Manaus, que tá com 20 pontos já, tá na frente da Jacuipense, ele precisa fazer só 7 pontos, no máximo. Vai pegar o Santa Cruz na próxima rodada, que é um jogo que é difícil, né, torcer pro Santa Cruz ganhar. Por mais que o Santa Cruz já esteja classificado, mas é um time que tá vindo com vitórias seguidas, né, nos últimos jogos. Depois o Manaus pega o Remo, que também entra nesse fator aí, que pode estar classificado ou não, pode poupar jogador ou não. É um jogo difícil, vai ser lá na Arena da Amazônia. E na última rodada o Manaus pega o Imperatriz, que aí provavelmente é certeza de sair com um resultado positivo. Então o Manaus precisa preferencialmente perder um desses dois jogos, ou contra Santa Cruz ou contra Remo, para a Jacuipense ainda ter a chance também. O Paysandu, como o Renan falou, né, precisa perder um jogo e empatar outro, né, para a Jacuipense ainda ter chance. E o Ferroviário, que também tem 19 pontos, vai ter esse jogo contra o Paysandu na próxima rodada, que o melhor cenário para a Jacuipense seria um empate nesse jogo, que já ajudaria tanto para passar o Paysandu quanto para passar o Ferroviário. E depois disso, o Ferroviário pega o Imperatriz, que provavelmente deve vencer, e na última rodada pega o Santa Cruz também. Então, o que dá para perceber é, a vida da Jacuipense depende diretamente do Santa Cruz também. porque o Santa Cruz joga contra o Manaus na próxima rodada, depois vem aqui para Salvador, no Pituaçu, jogar contra a Jacuipense, e depois recebe o Ferroviário lá no Recife. Então, é um time aí que vai decidir realmente o destino da Jacuipense, além da própria Jacuipense, né?
Seria aí um total de 27 pontos se a Jacupa viesse a ganhar aí esses três próximos jogos. É uma pontuação que atualmente, né, é superior à do segundo colocado.
Sim.
Falando aqui agora de pimenta de cheiro, pimenta malagueta, vamos começar aí com o Renan. Tem como a gente falar de pimenta de cheiro e pimenta malagueta, Renan?
O melhor em campo foi o juiz. Acho que ele fez uma ótima partida. Apitou bem. Não teve muito trabalho. Mas, assim, felizmente, eu não vou votar em ninguém, nem pra melhor, nem pra pior, porque pra mim não teve partida. Me desculpa aí o torcedor da Jacupa, mas que jogo horroroso. E, assim, se você, torcedor da Jacuipense, quiser explanar sua opinião sobre o melhor e pior da partida, a gente vai deixar a enquete no Instagram, né, para vocês decidirem, porque para mim tá difícil esse aí.
E qual é o nome do Instagram, Thiago?
O nosso Instagram lá é o @futebolpimenta.
Muito bem,
Instagram. Sigam a gente,
Facebook
e
Twitter.
Seguem, e se vocês seguem, participem da nossa enquete.
Muito bem. Esse é o
Por um momento eu fiquei assustado, achei que o Thiago não ia saber o nome do Instagram.
Joguei aqui, né?
Alguém ia ter que começar a imitar a voz de Thiago também.
Joguei aqui, né? Pra ver se tava esperto. Tá esperto, e a gente vai colocar lá essa enquete dessa partida que pode vir a ser até polêmica aí perante os torcedores do Leão, né? Do Cisal. Mas a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês dessa partida, né? E saber se vocês concordam com a gente que foi uma partida difícil de se assistir e poder até opinar sobre o melhor e o pior em campo. Conferindo aqui os palpites, né? João deu aqui um palpite de 2-1, Renan 1-1 e eu também 1-1. Eu e Renan apostamos aí no empate, foi o que aconteceu. Realmente uma pena, na verdade, né, para ir para a Jacuipense. Jacupa, que a gente falou tanto lá no início e torcia tanto pelo acesso, hoje em dia a gente fica um pouco, muito desacreditado de garantir aí esse acesso, e talvez esse seja aí um projeto para o ano que vem. Vou dar seguimento aqui. Vou falar sobre o próximo confronto da Jacuipense, vai ser Jacuipense 13. Renan já falou aí um pouquinho, esse jogo vai acontecer no domingo, dia 22 de novembro, em Pituacives, às 4 horas da tarde. Também aí um horário um pouco mais cedo, né? E mais um confronto direto, né? Nessa busca do acesso, e também é um confronto que mantém a Jacuipense um pouco mais afastada do Z2, né? Z2 esse que o Botafogo ainda pode vir a empurrar alguém aí para a Série D, né? Tirar aí essa possibilidade de um sonho. O que é que você acha dessa partida aí, Thiago?
Como toda partida agora, nesse final de Série C, vão ser partidas complicadas. Tá todo mundo ali muito apertado, todo mundo querendo a vaga no G4. Todo mundo querendo fugir do Z2. Então, quem errar menos vai conseguir sair com um bom resultado, vai conseguir continuar brigando por esse G4 e afastar do fantasma desse rebaixamento para a Série D. A Jacupa vem vacilando muito sobre isso, sobre chegar no G4, sobre se afastar desse Z2. E que nessa partida não vacile, porque não tem mais tempo de vacilar. Então vou palpitar aqui com o coração, que é o que eu quero que aconteça nesse jogo, que é a Jacupa ganhando 2-0, Jacupa.
Bom placar, 2-0, Jacupa contra o 13. Renan.
Bom, rodada decisiva, né? Se a Jacupa perder, corre o risco até de não disputar mais. Uhum. Né? Já eliminar de vez a chance de subir. Porque se o Paysandu ganhar do Ferroviário e a Jacupa perder para o 13, já fica aí uma distância de... Isso considerando que o Paysandu ganha do Imperatriz na segunda, fica uma distância aí de 7 pontos, né? E tendo ainda 6 pontos no campeonato. Então, não daria para chegar mais. Então, é obrigação ganhar do 13. Né? O 13 vai vir também com a mesma expectativa, né? De se perder, tá fora também da disputa do G4. Né? E se ganhar, fica aí a 5 pontos do Paysandu. É, então vai ser um jogo difícil, extremamente difícil, mas acho que a Jacuipense vai levar melhor nesse jogo e vai ser um 2-1 para a Jacuipense aí.
João?
Esse jogo vai ser basicamente o que vai decidir tanto a vida da Jacuipense como do 13 no campeonato, né? Eu acho assim, acho que o resultado que a Jacuipense precisa é só a vitória. Se empatar também pode dar adeus para a disputa do G4. Vai ter que só focar em se livrar desse Z2 aí. E... não sei, não tô muito confiante, não. Espero que a Jacuipense entre com a vontade maior nesse jogo. Diferente do que foi contra o Ferroviário. Aproveite o mando de campo. E assim, acho que o jogo vai ser 1-0, Jacuipense. Vai ser um jogo, assim, complicado. Vai ser aquele golzinho quase no final que vai trazer a Jacuipense de volta para tentar essa disputa ainda do G4 no final do campeonato.
Vai ser aquele jogo ou mata ou morre, né?
Ou mata ou morre, exatamente.
E se empatar, morre os dois abraçados, porque...
Morre os dois abraçados.
Se empatar, nenhum dos dois chega no Paysandu, mas se o Paysandu ganhar do Ferroviário e ganhar da Imperatriz amanhã. A Jacuipense ficaria a 6 pontos do Paysandu, porém o Paysandu tem 7 vitórias, contando essas 2 vitórias aí na lógica, e Jacuipense teria 4, né? Então não daria mais para chegar no número de vitórias do Paysandu.
Vencer ou vencer, já está aí minha sugestão, inclusive, para o título desse podcast que você escuta, meu caro ouvinte, e meu palpite vai ser de 2-1 também. Eu acho difícil a Jacupa passar em branco aí, não sei porquê. Eu acho que ambos os times vão estar desesperados. Eu vou trazer essa vantagem para a Jacuipense por estar jogando em casa e por eu acreditar mais no time da Jacuipense do que do 13. Né? 13 aí com o Neto Baiano, não é verdade? Alguém quer acrescentar mais alguma informação sobre esse jogo contra o 13?
Eu queria acrescentar aí que eu acho que milagres podem acontecer, né? O futebol tá sujeito a tudo, é uma caixinha de surpresa. Vai que, né? O Paysandu perde pro Imperatriz. Vai que o Paysandu empata ou perde com o Ferroviário. E a Jacuipense ganha. E a Jacuipense entra no G4, né? Se isso acontecer. Então, vamos ficar aí na esperança.
Pois é. Tá aí a informação de Renan, finalizando mais um podcast. Obrigado a você que ficou aqui até o finalzinho ouvindo a gente. Muito obrigado também a essa minha bancada virtual maravilhosa. Eu sou o Luca Macaulay e gostaria de mandar um abraço para todos vocês.
Um abraço a todos e até a próxima.
Boa tarde, boa noite. E vamos já culpa. É o jogo do ano.
Um abraço, meus queridos. Um beijo.